Antes de mergulharmos na história de hoje, eu gostaria de convidá-los para se juntarem à nossa comunidade, o Biblioteca de Histórias. É de lá que extraio muitas das narrativas que compartilho aqui. E se você é um escritor e gostaria que eu desse voz à sua história, sinta-se à vontade para adicioná-la lá na nossa coleção. Além disso, para trocar ideia e interagir comigo ou com outras pessoas que amam histórias, você pode nos encontrar no chat geral da comunidade. É só acessar o link que está na descrição ou no nosso perfil. Então, venha fazer parte da nossa comunidade de histórias. Eu te vejo lá.
Tudo bem, vamos começar. Hora da incisão, 9h45. Uma voz masculina disse em voz alta, me acordando. Eu me senti grogue, meus olhos foram mantidos fechados por uma fita que cobria minhas pálpebras. Eu tentei pedir ajuda, mas logo percebi que não conseguiria formar nenhuma palavra, nem mover um único músculo. Eu estava paralisado. E se tivesse sofrido um acidente? Minha mente estava muito perdida, incapaz de recordar até mesmo informações mais simples. Prepara o dispositivo, parte 108. Não temos muito tempo para colocá-lo no lugar. Disse outra voz. Uma dor aguda surgiu na parte de trás da minha cabeça, imediatamente seguida por um líquido quente escorrendo pelo meu pescoço. Eu queria desesperadamente chorar de dor, mas não pude. Eu não pude fazer nada além de ouvir o que acontecia enquanto algo cavou mais fundo em meu crânio.
Aplique a pressão aí mesmo, por favor. Não está vendo o sangramento?
A primeira voz disse.
Não está funcionando.
O segundo respondeu depois de um momento.
Tudo bem, então cauterize. A abertura da pele já está feita.
O cheiro de carne e queimadura encheu o ar, me deixando enjoado. Por sorte, senti que meu estômago já estava completamente vazio. Eu sabia que não tinha comido há algum tempo. Então, eu lembrei. Cirurgia. Eu estava em uma cirurgia. Mas eu não adormeci com anestesia. E não conseguia me mexer. O cirurgião continuou a cauterizar meu sangramento. E quando a dor se intensificou, lutei para lembrar. Tudo que eu tinha era uma vaga lembrança de uma doença, algum tipo de câncer crescendo dentro do meu abdômen. Se fosse esse o caso, o que eles faziam na minha cabeça?
Como ele está indo?
Um deles perguntou.
A pressão arterial e a frequência cardíaca estão um pouco altas, mas ele está sedado, não se preocupe.
Outro respondeu. Enquanto ouvia e sentia tudo o que faziam, eu não conseguia me comunicar.
Passa a furadeira perfuradora.
Eles começaram a perfuração sacudindo meu corpo enquanto eles colocavam contra o meu crânio. As vibrações não doíam, mas o som de rachadura produzindo enquanto penetrava o osso é algo que eu nunca esquecerei.
Merda! Você foi fundo demais?
Não, ele está bem. Depois que o osso foi cortado, a dor desapareceu lentamente. Com o cérebro não tem receptores de dor em si. Eu não podia fazer nada além de ouvir os sons úmidos e nojentos enquanto remexiam dentro da minha cabeça.
O aparelho ainda está carregado?
Perguntou o cirurgião.
Carregado e pronto, doutor.
Eu senti uma vaga sensação de pressão quando algo foi empurrado profundamente dentro da minha cabeça. Desesperado e aterrorizado, eu tentei pensar nos momentos antes da cirurgia. Eu tinha entrado em uma cirurgia por causa de um tumor no meu pâncreas. E mesmo que eu não sou um gênio da anatomia, não fica nem perto da minha cabeça.
Coloque os elétrodos ao redor da entrada do dispositivo. Configure-o para 650 mA.
Um tom estridente foi produzido quando ligaram o dispositivo, seguido por um choque violento, e depois... escuridão. Quando finalmente recuperei a consciência, estava deitado numa cama de hospital. Uma mulher sorridente estava na minha frente. Eu a reconheci como uma das enfermeiras de preparação, mas eu ainda não sabia o seu nome.
Tudo correu bem, Sr. Jones. Conseguimos tirar tudo.
Ela disse extasiada.
O quê?
Eu respondi.
Está tudo bem, as drogas podem deixá-lo um pouco tonto por um tempo, mas você se sentirá melhor em algumas horas.
O médico que eu não tinha visto antes entrou na sala, segurando uma prancheta e uma seringa, contendo um líquido vermelho transparente.
Boa tarde, Sr. Jones. Meu nome é Ethan. Estou aqui apenas para te acompanhar durante a recuperação, até terminar o seu tratamento.
Olhei meu abdômen, doía, e estava coberto de um grande curativo.
Dói?
Ele perguntou.
Sim, um pouco, na verdade. Vamos aumentar a dose de sua medicação para a dor. Mas primeiro, deixe-me te dar a parte final do seu tratamento. Olha, essa coisa pode queimar um pouco.
Disse ele sacudindo cautelosamente a seringa.
Mesmo com a maior parte do tumor retirado, nós ainda temos que matar os retardatários. Não queremos que eles se apodreçam.
Enquanto se preparava para injetar o conteúdo da seringa, minha mente começou a clarear. A lembrança da minha cirurgia voltou com uma explosão. E eu recuei violentamente na cama, arrancando o acesso venenoso de mim.
Ei, você perfurou a minha cabeça!
Eu disse.
Hã? Do que você está falando? Ethan disse, visivelmente confuso. Eu acordei durante a cirurgia e ouvi tudo o que os cirurgiões disseram. Colocaram algo dentro da minha cabeça.
Ethan acenou com a cabeça em compreensão.
Sr. Jones, é bastante normal ter sonhos vívidos enquanto está sob anestesia geral. Alguns até sentem que estão flutuando pela sala assistindo à cirurgia. Alguns têm sonhos estranhos. É perfeitamente compreensível misturar fantasia e realidade. Não, não foi um sonho. Eu até senti.
Eu argumentei colocando a mão na parte de trás da minha cabeça. Não havia ferida. O cabelo ainda estava intacto. E nenhum sinal de suturas.
Como eu disse, perfeitamente normal.
Me acalmei um pouco devido à sua explicação, e deixei refazer o acesso e aplicar a injeção. Queimou quando o líquido entrou em minhas veias, ardendo meu braço e pescoço, e eu me senti tonto.
Bom, tudo certo.
Ethan disse sorrindo.
Você precisa descansar agora. Você ficará aqui em observação por alguns dias. Amanhã, já pode receber visitas.
Parecia tudo muito real, mas meu câncer supostamente curável havia sido erradicado. Apenas algumas semanas depois de ter sido categoricamente informado de que morreria em 6 meses. Até mesmo os conformes antes da cirurgia eram suspeitos, começando com nada mais que uma ligação de um Sr. Burke, representante de uma empresa recém-fundada, Artifacts Farmacêuticos. Eles estavam trabalhando em um novo tratamento para pacientes com câncer terminal, ele havia dito. Me disseram que eu me encaixava nos critérios para o tratamento, de forma gratuita, visto que ainda não era aprovado pela FDA. Fizemos um encontro rápido e me explicou o procedimento, que combina a cirurgia em seu novo medicamento quimioterápico. Na época, minhas escolhas eram morrer devagar e dolorosamente ou morrer rapidamente na mesa de operações. Naturalmente, estando nos últimos estágios da vida, eu aceitei o tiro no escuro. E foi assim que eu acabei milagrosamente curado, contra todas as probabilidades. A semana seguinte veio e foi. Fui dispensado com um frasco de remédio para a dor enquanto o corte da cirurgia curava. No entanto, eu simplesmente não conseguia me livrar daquele pesadelo horrível desde o dia da cirurgia. Por curiosidade, examinei os papéis que recebi da empresa, surpreso ao descobrir que, em nenhum lugar, o documento de 50 páginas, eles mencionavam o nome Artifacts Farmacêuticos. Nem o nome de nenhum funcionário. Eu tentei ligar para o número que me deram, mas contava sempre como culpado. Confuso e assombrado pelo pesadelo, eu não pude fazer nada além de descansar e esperar que me ligassem de volta para um check-up. Eu precisava de respostas. O tempo foi passando, e depois de um mês de recuperação que passei quase sempre acompanhando meus programas de TV favoritos, estava pronto para voltar ao trabalho. A primeira ordem de negócios foi uma reunião com meu chefe, Daniel Harrison. Ele sempre foi um cara legal comigo e me deu todo o tempo de folga que eu precisei enquanto fazia o tratamento, embora não fosse um trabalho surpreendente e bem pago, mas eu fiquei feliz por estar lá.
Benjamin, ótimo te ver de volta.
Ele basicamente gritou quando eu entrei no escritório, me abraçando forte. Em seguida, retornamos a meios mais profissionais de cumprimentar uns aos outros e apertamos as mãos enquanto conversávamos sobre o meu futuro na empresa. Eu me sentei na frente da mesa quando comecei a ouvir um som bizarro. Parecia estática. No entanto, eu não conseguia descobrir a sua origem. No começo era vago, quase imperceptível. Eu tentei ignorar, mas Harrison notou imediatamente que algo estava errado.
Ei, você está bem? Você está um pouco pálido. Sim, eu estou bem. Você ouviu isso?
Eu respondi perguntando, enquanto o som continuava aumentando de volume.
Ouvi o quê? Não importa. Só estou com um pouco de dor de cabeça.
Falei, deixando minha ansiedade crescendo de lado. Ele deu um olhar estranho enquanto ponderava o que dizer em seguida. Então, suspirou.
Olha, Benjamin, eu sei que não é fácil recuperar da tal provação. É um fardo, tanto mental quanto fisicamente. Na verdade, uma vez eu passei por uma situação parecida, muitos anos atrás, e isso deixou uma cicatriz na minha autoestima. Como se eu não fosse forte o suficiente para sobreviver sem ajuda. Ah, eu sinto muito, eu não sabia.
Falei, o som atingindo níveis insuportáveis.
Tudo bem, eu nunca falo sobre isso. Foi quase 15 anos atrás, de qualquer maneira.
Ele parou por um momento, seu largo sorriso se transformando em um olhar confuso.
Olha, foi estranho pensando agora. Eu era um caso terminal. Me disseram que eu estaria morto dentro de 1 ano. Então, do nada, um cara apareceu na minha porta propondo uma cura milagrosa.
Aquela história era familiar demais para me deixar confortável.
Eu nem consigo lembrar o nome deles. Tudo que se refere à cirurgia parece um tanto quanto vago, distante. Como era o mesmo nome da empresa?
Ele perguntou a si mesmo. Meu chefe riu.
Eu acho que era algo começando com A... Arte... alguma coisa assim.
Artflex Farmacêuticos?
Eu disse. Sim, sim, esse mesmo.
Gritou quase inaudível para mim sobre o som estático que enchia minha cabeça.
Peraí, como você sabe? É o mesmo que me consertou. Disseram que eram novos. Isso é totalmente estranho.
Ele respondeu simplesmente. Pedi licença e saí do escritório, alegando que a dor de cabeça era pior do que eu pensava, e Harrison disse que eu deveria tirar o tempo que fosse necessário. Na verdade, ordenou que eu tirasse uma folga. Mal saí do escritório e o som parou. Eu soltei um suspiro de alívio e voltei correndo para casa para rever os documentos. Depois de pesquisas infrutíferas, eu tentei a internet, algumas ligações e procurei-o no e-mail, dentre tantas mensagens de spam, mas nada. Se realmente tinham curado Harrison 15 anos atrás, a droga deles tinha que estar bem além do estágio experimental. E eu exigia respostas, queria saber sobre o som perfurante em meus tímpanos, que vinha de dentro da minha cabeça. Sobre o meu despertar durante a cirurgia e o fato que ninguém que eu conheça nunca tinha ouvido falar sobre Artflex Farmacêuticos. Fora do meu tratamento, era tudo demais para ser algo normal. Decidi que de manhã voltaria ao hospital e procuraria por um dos médicos que trabalhou no meu caso. Mas minha cabeça estava destroçada, eu precisava descansar. Naquela noite, eu passei a noite inteira deitado acordado, incapaz de encontrar qualquer consolo no fato de estar livre do câncer. E por volta da meia-noite, o meu telefone tocou. Um dos meus amigos, colegas de trabalho, com quem eu não falava desde o meu tratamento.
Benjamin?
Ele disse em um tom sombrio.
Alex? Eu realmente não esperava uma ligação sua agora. Por que você está ligando tão tarde? Está tudo bem?
É o Harrison. Ele está morto.
Morto? Quando? Como?
Aparentemente, Harrison sofreu uma hemorragia cerebral decorrente de uma aneurisma cerebral não diagnosticada, não muito depois de eu ter saído no dia anterior. Simples assim. Amanhã chegou e, sem ter dormido um minuto sequer, eu fui para o hospital. Pedi à recepcionista para falar com qualquer representante da Artflex Farmacêuticos. Ela alegou que nunca ouviu falar da tal empresa. Quando perguntei por um dos médicos, percebi que não conseguia lembrar exatamente o nome completo deles. Então, perguntei se alguém no departamento de cirurgia se chamava Ethan. E depois de fazer uma busca rápida no computador, ela simplesmente balançou a cabeça dizendo que não. Derrotado, eu saí sem respostas. Continuei a busca infrutífera pela internet por algumas semanas, mas o trabalho rapidamente ocupou a maior parte do meu tempo. Era horrível lá sem a presença do Harrison. A nova gerência assumiu o controle e tive que começar a seguir em frente com a vida. Depois de meio ano, eu comecei a me estabelecer na vida, livre da doença, mas com uns quilos a mais por causa da recuperação. Em uma tentativa fútil de combater o ganho de peso, eu voltei para a academia, passando a maior parte do tempo correndo sem rumo na esteira. Eu estava chegando na marca de 1 quilômetro corrido, uma grande conquista para alguém como eu, quando o som agudo da minha cabeça voltou, quase me fazendo cair do aparelho. Olhei para o meu lado, percebendo um homem de 40 e poucos anos, que tinha acabado de começar a correr ao meu lado. Ao contrário de mim, estava em uma forma bem conservada. Ele revelou uma enorme cicatriz cirúrgica no lado do peito, bem decorada com a tatuagem de uma árvore, lendo através Arbor Vitae. Ele notou uma expressão de dor e me encarou.
Você está bem, cara?
Perguntou enquanto caminhava em minha direção. O som se intensificou quando ele se aproximou, fazendo com que eu apertasse meus ouvidos em agonia. Tão de repente quanto começou, o som simplesmente parou. O homem na minha frente caiu no chão, segurando a cabeça brevemente antes de se deitar no chão sem vida. Ele sofreu uma hemorragia cerebral. Pelo menos, isso era o máximo de informações que eu consegui obter da equipe da academia. Mas eu sabia que era mais do que isso. O homem morreu exatamente como Harrison. Aquele som horrível e depois, a morte. Após o evento da academia, visitei 3 médicos diferentes, implorando que procurassem algo na minha cabeça. Uma tomografia computarizada, ressonância magnética... O que eles puderam fazer, eu aceitaria. Até contei sobre o meu tratamento contra o câncer, mas nenhum registro da minha hospitalização sequer existia. O primeiro médico recomendou uma psiquiatra. O segundo foi ignorante comigo. E apenas o terceiro concordou em me dar um exame para verificar qualquer anormalidade.
Bem, Sr. Jones, por sorte, decidimos pela tomografia. Porque a ressonância magnética teria rasgado seu cérebro em pedaços. Você realmente deveria ter me dito que você tinha um implante. Fora isso... O metal basicamente tomou seu exame ilegível.
Como é? Eu perguntei confuso, mas não totalmente surpreso de terem achado algo que não devia estar ali.
Olha, eu sinto muito, mas quando o metal entra em contato com o tomógrafo,
faz com que a leitura seja impossível, mas isso é muito melhor do que colocar você dentro de um imã gigante.
Não, eu quero dizer, que implante?
Eu interrompi. O médico me mostrou uma imagem do TC, e parecia que um artefato cobria a maior parte da imagem. No centro havia um objeto de metal em forma de diamante.
Olha, eu tenho que perguntar, você já fez alguma cirurgia no cérebro? Eu não consigo de jeito nenhum descobrir o que é essa coisa, mas claramente não é uma formação fisiológica.
O médico disse apontando para a coisa dentro da minha cabeça.
Eu não sei. Bem, você esteve em algum acidente? Talvez um acidente de carro ou algo do tipo? Às vezes distritos presos dentro de você podem viajar através dos seus vasos sanguíneos, independente de onde a lesão original foi.
Eu estive com câncer pancreático, estágio 3. Eles fizeram uma cirurgia e deram algum tratamento experimental, mas...
O que exatamente eles te deram?
Ele perguntou, parecendo mais curioso do que preocupado.
Foi apenas uma injeção, eu acho. E foi apenas uma vez após a cirurgia. Olha, Sr. Jones, eu não sou um oncologista, mas até onde eu sei, não há injeções únicas no mercado que possam curar o câncer. O que você precisaria seria de mesa de quimioterapia, abrangendo várias sessões. O que quer que eles tenham te dado, não foi para o câncer.
Ele olhou pela minha cabeça, e para minha surpresa, realmente encontrou uma cicatriz que eu mesmo não tinha notado. Era minúscula.
Bem, você tem uma cicatriz com certeza, mas é incrivelmente bem escondida. Nunca vi nada tão pequeno de uma cirurgia cerebral.
Eu tentei explicar minha experiência durante a cirurgia, como melhor me lembrava, mas ele não pôde me ajudar. Me disse que examinaria alguns testes farmacológicos diferentes para ver se algumas coisas se encaixavam no meu caso, mas não parecia muito esperançoso. Ele nem conseguiu remover a maldita coisa, alegando que estava muito perto do meu tronco cerebral, ou algo assim. Então, aqui estou eu. Vivendo a vida da melhor maneira possível, ainda à espera de respostas. De vez em quando, o som retorna, e quando isso acontece, eu simplesmente paro em meus passos e corro para longe de todos. Eu não posso deixar que ninguém mais morra por chegar perto de mim. O que quer que tenha feito comigo, eu não estou sozinho. Há outros com os mesmos implantes, e temo que temos que esperar para ver qual é o propósito deles. Se alguém foi conectado pela Artifex Farmacêuticos, não aceite nenhuma das suas curas milagrosas. Eles não estão tentando te ajudar.